O Guardião. Não importa de onde vêm suas ideias ou como se parecem, todas elas terão de passar por um crivo, o do editor, o guardião das ideias. É ele quem determina a expressão final da obra, não importa quantos eus se envolvam na construção. O papel do editor é coletar e peneirar, amplificar o que é vital e cortar o excesso, podar a obra até chegar à melhor versão. Às vezes, o editor encontra furos e nos manda pesquisar dados para tapá-los. Outras vezes, existe um tesouro de informações e o editor remove tudo aquilo que é desnecessário para revelar a obra finalizada. A edição é uma demonstração de gosto, que não é expresso quando apontamos os itens dos quais gostamos, a música que nos faz bem aos ouvidos ou os filmes que revisitamos. Nosso gosto se revela na curadoria de nossa obra, o que é incluído, o que não é e como as peças são agrupadas. Você pode se sentir atraído por diversos ritmos, cores e padrões que talvez não convivam em harmonia. As peças precisam se encaixar no recipiente. O recipiente é o princípio organizador da obra. Ele dita quais elementos devem fazer parte dela ou não. A mobília adequada a um palácio pode não ter sentido algum no mosteiro. O editor é necessário para pôr o ego de lado. O ego se apega com orgulho a elementos distintos da obra. O papel do editor é se manter livre e ver além dessas paixões para dar unidade e equilíbrio à obra. Os artistas talentosos, que são editores pouco hábeis, podem fazer criações abaixo do padrão e não ficar à altura da promessa de seu talento. Evite confundir o desapego frio do editor com o crítico interno que há em você. O crítico duvida e compromete a obra, chega muito perto dela e acaba por desmontá-la. O editor não. Ele se afasta, vê a obra de forma holística e dá sustentação a seu pleno potencial. O editor é o profissional dentro do poeta. Quando nos aproximamos do fim de um projeto, pode ser útil cortar drasticamente a obra e só deixar o que é necessário. Realizar uma edição impiedosa. Boa parte do processo criativo até então consistiu no acréscimo. Assim, considere essa a parte subtrativa do projeto. Em geral, ocorre depois que toda a construção terminou e as opções se exauriram. Muitas vezes, pensa-se na edição como uma poda para cortar a gordura. Na edição impiedosa, isso não acontece. Decidimos o que tem de permanecer para que a obra seja reconhecida como tal, a parte dela que é absolutamente necessária. A intenção não é reduzir a obra a seu tamanho final. Trabalhamos para reduzi-la para além do tamanho final. Mesmo que podar 5% deixe a obra na escala que você pretende, podemos cortar mais fundo e só deixar metade ou um terço. Se você estiver trabalhando num disco com 10 músicas e tenha gravado 20, tente reduzi-las a 10. Depois, você precisa encolher a criação para 5, deixando apenas as músicas sem as quais não é possível viver. Se você escrever um livro com mais de 300 páginas, tente reduzi-lo a menos de 100, sem que perca a essência. Além de chegar ao coração da obra, a edição brutal nos leva a mudar a nossa relação com aquilo que criamos. Passamos a entender sua estrutura subjacente, a perceber o que de fato importa, nos desapegamos de fazê-la e a vemos como realmente é. Que efeito tem cada componente? Amplifica a essência, distrai da essência, colabora para o equilíbrio, contribui para a estrutura. É absolutamente necessário. Com as camadas extras removidas, você pode recuar e notar que a obra é bem-sucedida como está, em sua forma mais simples. Ou pode sentir que quer restaurar determinados elementos. Contanto que mantenha a integridade da obra, essa é uma questão de preferência pessoal. Vale a pena observar se algum dos acréscimos refeitos aprimora a obra. Não estamos à procura de mais por mais, simplesmente. Só buscamos mais para ficar melhor. A meta é levar a obra a um ponto em que você sabe, quando a vê, que não poderia ser realizada de nenhuma outra maneira. Há uma sensação de equilíbrio, de elegância. Não é fácil deixar para trás elementos em que você investiu tanto tempo e atenção. Alguns artistas se apaixonam por todo o material elaborado, a ponto de resistir a abandonar um componente, ainda que o todo fique melhor sem ele. Tornar o simples complicado é comum, disse Charles Mingus certa vez. Tornar o complicado simples, espantosamente simples, é criatividade. Ser artista significa perguntar o tempo todo: como pode ficar melhor? Seja o que for. Pode ser a arte, pode ser a vida.